Podcasts.
Olá, meu nome é Aileen Aleixo e esse é o Vice Food, um podcast sobre o assunto mais impactante, importante e delicioso do mundo, comida. No caso, hoje, bebida. A gente vai falar sobre a segunda bebida mais consumida no mundo, se a gente contar água. Se não contar água, é a primeira. E provavelmente você toma algumas vezes por dia, às vezes nem pensa no gosto, toma por hábito completo. E daí de vez em quando vem algum chato te falar que não, é mais legal sem açúcar, é mais legal um tipo de filtragem, com um tipo de método. A gente está falando do café, que é uma coisa absolutamente presente na vida da maior parte dos brasileiros. E como eu não sou especialista em café, apesar de gostar bastante, mas eu tenho um certo problema. Se eu tomo mais do que um café por dia, eu viro o demônio da Tasmânia, me dá taquicardia, uma coisa louca. Eu chamei uma especialista no assunto. É a Mariana Proença, minha convidada de hoje. Como eu disse, ela é especialista em café. Ela é jornalista. Desde 2006, a Mariana é responsável, dentre outros projetos, pelo conteúdo da Café Editora, pela direção de redação da revista Expresso e pela direção de títulos como os livros Guia do Barista, 101 Razões para Tomar Café, Café, enfim, Café, Café, Café. Uma outra coisa importantíssima para dizer é que a Mariana desenvolve desde a primeira edição a curadoria da maior feira de cafés especiais do país e uma das 5 maiores do mundo, a Semana Internacional do Café. Além de ser uma das idealizadoras do prêmio Coffee of the Year e do encontro da Aliança das Mulheres do Café. Mari, muito obrigada pela presença hoje no Vice Food.
Obrigada pelo convite, Aileen, muito legal estar aqui.
Eu vou começar por uma coisa muito básica. O Brasil é o maior produtor mundial de café, né? Nós temos cafés super premiados e temos cafés não tão bons assim. Boa parte desses cafés não tão bons assim ainda ficam para o consumo interno da maior parte do mercado. Mas tem uma coisa, acima de tudo, que é muito louco pensar, que as pessoas não sabem o que é café. Né? Quando a gente para pensar, cara, o que é café? Café é uma coisa, só que na verdade café não é uma coisa, café é um universo.
Exato.
Né?
Uhum.
Café é um fruto, e como qualquer outro fruto, como maçã, como uva, tem dezenas de variedades, e cada variedade tem um sabor. É só pensar numa uva Itália, numa uva Thompson, numa uva de mesa, cada uma tem um sabor, apesar de fazer parte da mesma família.
Sim.
Né? Primeira coisa, o que é, quando a gente fala de café, né? Ah, o café arábica, 100% arábica. O que é um café arábica e o que é um café conilon, ou, enfim, outras
certo.
Formas que ele é conhecido, né?
Uhum.
Para o nosso ouvinte entender a bebida que ele está tomando. Então, o que é um café arábica com um café conilon?
Tá, então vamos lá. Como você falou, é um fruto, né? Então, o café, ele tem espécie. Então, dentro da espécie, a gente tem arábica e conilon, que nós chamamos aqui de conilon, que na verdade conilon já é uma variedade, né, do café, que seria o canéfora.
Que também é conhecido como robusta.
Robusta também é uma outra variedade dentro dessa espécie canéfora. Então hoje a gente fala em arábica e canéfora como duas espécies principais comercializáveis, né? Porque nós temos outras também.
Uhum.
Você vai para a Etiópia, você vai para países de origem, né, do café. Lá na África tem outras árvores enormes, mas elas não são usadas para comercialização porque não produzem o suficiente para isso.
Tá.
Então, arábica e canéfora. E aí, dentro do arábica, nós temos 20, 25 variedades normalmente mais utilizadas aqui no Brasil e em outros países.
Quais são
algumas? São como Catuaí, Mundo Novo. Temos umas novas como Arara, Obatã.
Tem os bourbons, né?
Bourbon, amarelo, vermelho, que também é um fruto que tem duas cores, né? A cor amarela e a cor vermelha, que também muita gente não sabe, mas tem essa variação. E dentro do canéfora, a gente tem o conilon, o robusta e outras também que são desenvolvidas aqui no Brasil em institutos de pesquisa. Que os principais aqui hoje a gente tem o IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, onde a gente tem a maioria, né, das variedades.
Porque elas são feitas através de hibridismo, né?
Exato, elas são feitas através disso e de vários testes de pragas, né, resistência a outros tipos de insetos e outras coisas, e também de produção. Então, antes era visto como produtividade o principal ponto, né, para você desenvolver, e hoje a qualidade também é um ponto bem importante.
E qual a grande diferença entre o arábica e o canéfora?
Então, a questão principalmente primeiro passo é o cromossomo, que a gente fala. Então, uma tem 44 e outra 22. O arábica, ele é mais complexo, né, cientificamente falando.
E sensorialmente,
né?
Também.
E sensorialmente, porque ele tem sabores bem mais complexos que o canéfora. E também a questão da parte de produção dele, que é muito mais sensível a calor, o arábica, do que o canéfora, que já resiste a calor. Então, ele já resiste a altitudes mais baixas, né, ao sol mais intenso. E o arábica, não. Ele já fica um pouco mais suave na bebida, até porque ele tem uma necessidade de uma temperatura mais amena.
Tem mais manuseio.
Manuseios, exato.
Então, me corrija se eu estiver errada. Na maior parte do café que a gente consome como café padrão no Brasil, depois a gente vai explicar direito isso, que o café, para mim, é um mundo tão complexo que eu, para começar a entender, demorei também.
Sim.
A parte que a gente consome mais no Brasil, os cafés vendidos geralmente moídos em supermercado, eles são basicamente canéfora.
Exato.
Que é uma questão sensorial mais, digamos, mais simples. Ele não é tão complexo sensorialmente.
Sim, ele tem uma complexidade menor. Ele tem mais cafeína também, que é um ponto importante,
tá,
que eu acho importante a gente ressaltar, que o arábica tem menos, né? E a cafeína, normalmente, ele é atrelado também à crema, a ter mais...
O que é a crema?
A crema é quando você faz a extração do café, então você tem um pouco mais de corpo daquele café. E a crema também destaca que é o ponto que a gente tem no expresso, principalmente. Quando você tira um expresso, você vê aquela
capinha em cima,
exato,
né?
Exato. Então, para o Robusta e Conilon, ele sai mais com essa crema, né?
Então, ele é usado também, o Conilon, em blends de cafés, de vários cafés de cápsula, né? Para ajudar,
exato,
inclusive, na formação dessa crema.
O blend seria o arábica e o Conilon, né? Junto, o canéfora. Então, sempre assim, no Brasil a gente toma basicamente o canéfora, mas sempre blendado com o arábica. Normalmente existe essa blendagem, ele não é sozinho. Até porque se ele fosse, ele ficaria muito mais amargo, ficaria intomável.
Isso é uma coisa divertida de comentar, né? Porque o brasileiro tem essa mania de... a café bom é café forte.
Sim,
né?
Sim.
E tem uma questão que o café forte, ele é só, primeiro, uma forma que a gente encontrou de tomar café no Brasil, com muito açúcar também, porque esse café muito forte,
exato,
um café de baixa qualidade sem açúcar é intomável.
Uhum.
Então a gente taca açúcar no café ruim, mas ele tem que ser forte, né?
Sim.
Essa força é muito legal a gente comentar, porque ela tem muito a ver com a torra, né?
Exato, aí já entra na parte toda da torra. Porque além da variedade, né, que a gente falou agora, ou da espécie, você tem a questão toda do processo depois de industrialização desse produto. Então, a partir do momento que ele é colhido, ele vai ter que passar por uma torra. E aí muita gente também não sabe que o café, ele é cru, né? A gente fala verde, seria um café que você tem que passar por esse processo. E aí esses processos que são feitos com café, eles podem variar muito. Então você pode usar uma temperatura diversa, você pode usar um tempo, né, exato de 20 minutos ou até 30 minutos, você pode incinerar o café e aí fazer o extra forte.
Sim,
né?
Que na verdade para mim é extra ruim, né, porque ele podia ser, sei lá, uma madeira torrada que ia ter o mesmo gosto do que
exato,
o café.
Exato, exato. E aí você só consegue tomar com açúcar, porque o amargor acentua demais. Né, até porque a gente tem todo um processo aí de açúcares, né, que são extraídos no momento que você faz o café e não vem nada desse doce.
Porque você incinerou basicamente,
exato,
o fruto inteiro. Uma coisa que eu acho, um ponto que eu acho muito mágico assim no café é o processo. Né?
Sim.
Além das variedades, né, de você ter perfis diferentes de sabor em variedades e em espécies,
exato,
que daí já é uma combinação gigantesca. É importante que eu acho que as pessoas entenderem por que alguns cafés são tão mais caros que outros, né? E quando eu comecei, fui em algumas fazendas de café e eu comecei a ver o trabalho que tem, não só no cuidado na árvore e no solo, mas depois que se pega, se colhe esse café. Geralmente, né, os cafés mais caros, os cafés especiais são colhidos manualmente, para você,
sim,
escolher os que estão maduros e deixar os que ainda estão verdes. Fala pra gente um pouco dessas fases do café. Uma coisa que eu lembro que a primeira vez que eu visitei, acho que a Orfeu, que é a secagem, né? Você, já nesse momento da secagem, você tem um monte de jeito de fazer.
Exato.
Você tem o que se chama de cereja descascada, você tem o seco, você tem a via úmida, você tem... E cada uma dessas coisas vai te dar um resultado final diferente, que, além de tudo, vai te dar um outro resultado final depois do tipo de torra. Então, explica um pouco no caso de café. Primeiro, assim, explica o que é um café especial.
Tá.
E o que acontece de processos para um café especial chegar na nossa mão, para a gente poder valorizar também isso.
Sim. Então, primeira coisa que eu acho que todo brasileiro ou todo mundo que toma café deveria conhecer uma fazenda, né, de café. Deveria ter essa oportunidade de ir a uma fazenda e fazer o que você fez, que é enxergar um pouco esse outro lado, né, da produção, do produto em si, né, do fruto. Então, primeiro, assim, o café de qualidade, o café especial, né, que aí o especial entra numa terminologia que a gente usa de pontuação na hora da prova desse café, então ele tem que ter até 100 pontos, de 80 a 100 ele é um especial.
Que são pessoas...
Que fazem avaliações,
pessoas que têm cursos
para que
possam fazer essas avaliações. E daí, de acordo com essa pontuação, ele vai ter um valor de mercado e vai ser categorizado.
Sim,
né?
São esses classificadores, né? Eles têm uma certificação para fazer isso, e aí eles avaliam de 80 a 100 pontos, já é uma categoria acima de 80 de café especial. Mas para isso ser avaliado dessa forma, tem que ter feito uma colheita, uma pós-colheita e todo esse processo. Então, primeiro, a colheita do café, como você falou, ela pode ser manual ou ela pode ser também mecanizada. Das duas formas é possível fazer o café especial, só que o pós-colheita aí entra muito importante. Se é manual, então o pós-colheita ele é feito de uma forma mais já selecionada lá na planta, né? Então você não tem aquele trabalho de passar por um maquinário, de passar por todo um processo para separar o café que ficou ainda não maduro do maduro. Ou se você faz na mecanizada, você vai ter que colocar num outro maquinário que a gente chama de beneficiador. Pode ser um despolpador, que daí ele vai tirar a casca, que seria o cereja descascada, que aqui no Brasil foi criado esse sistema. Foi criado no Brasil, não existia, então a gente basicamente, 80% da nossa produção é natural, né? E aí começou-se a produzir, então, um outro tipo de café, que é o cereja descascado.
O cereja descascado, ele fermenta menos porque ele não está em contato com a polpa, né?
Exato, você retira a polpa, então no natural, que é o que a gente chama, né? Café natural, mas o que é isso? Todos não são naturais, né? Então, mas é uma terminologia técnica, que é o café que é seco com a casca inteirinho. Você tira o fruto e coloca no terreiro. Tá. A única coisa que você pode fazer é passar por um lavador, para ele tirar as impurezas de galho, pedra, alguma coisa que venha junto, né, na colheita. E o cereja descascado, ou CD, que é como nós chamamos, ele já passa por esse processo de retiragem da casca, né, e fica com a mucilagem. A mucilagem, ela tem o açúcar, né, normalmente do fruto, e mantém aquele mel, o pessoal fala, né, que alguns, lá fora a gente também chama de honey, né, que seria o CD. E esse maquinário que faz esse processo, ele é um maquinário que ele vai empurrar essa casca para fora, né? Então ela vai expulsar, né, essa casca, e num roteador, assim, que você passa o café, e tem que usar água para isso. Então, normalmente, a utilização da água é nesses maquinários. Esse maquinário foi desenvolvido no Brasil. Então, aí que surgiu aqui, por quê? Porque pela nossa umidade, né, como a gente trabalha em algumas regiões, tem chuva na época da colheita, então começou-se a ter muita perda do café. Então, porque quando ele fermenta de forma negativa, né, a partir do momento que ele tem contato com a água e fica ali numa temperatura inadequada, ele acaba ficando ruim, acaba estragando. Então, esse mofo, esse jeito de fazer o café foi criado por conta dessa questão, né, dessa umidade que a gente tem. E aí tem o processo do terreiro, que você comentou no início. E aí, depois de todo esse processo, você vai colocar o café para secar.
Que é, né, o lugar que ele fica para secar, chama terreiro.
Terreiro,
né?
Isso. Aí os terreiros têm vários tipos, né? Você tem o terreiro suspenso, que é o mais comum para café especial.
Que é tipo uma rede.
Que é uma rede, exato, onde o café respira todo o tempo, mas mesmo assim é preciso mexer ele, porque ele não pode ficar muito tempo no sol, né?
Porque senão uma parte fermenta e a outra, a parte de baixo fermenta, a parte de cima não, né?
Exato, para ficar uniforme. E você tem os terreiros de chão, que aí pode ser tanto cimento, quanto tem algumas propriedades mais simples que tem de terra, né, de outras formas que aí não é adequado para o café especial. É porque você já tem contato, né, com outras partes ali
micro-organismos,
exato. E aí você, a partir dali, você deixa o café todo esse tempo ali, dependendo do produtor, ele deixa por 20 horas, por menos tempo, e à noite ele tem que cobrir, né, para não ter sereno, esse tipo de coisa. E agora, aqui no Brasil também, a gente está fazendo o café lavado, né, que aí é em tanques, é muito mais complexo nesse sentido, que a Colômbia já faz há muito tempo, né, desde o início, porque para eles é muito difícil ter espaço para fazer esse terreiro, né, de chão e ter uma área na fazenda, normalmente...
Então, o que eles fazem? Eles colhem?
Eles colhem, aí eles despolpam, tá, né, nesse... Não seria o CD, já seria um processo mais forte de retirada.
Que daí tira a mucilagem,
E eles jogam no tanque, aí no tanque acaba por tirar também essa mucilagem totalmente. E aí é uma lavagem, que a gente fala, né, que por isso é o café lavado, ou washed, né, que a gente chama, e coloca no tanque por... Aí varia muito, 30 horas, aí tem produtor que
tipo
deixa
menos.
Tipo um cocho
de cacau.
Exato, aí você tem que ficar medindo a temperatura.
Para não fermentar demais.
Exato, e aí depois você tira o café dali, normalmente ele termina de secar em um terreiro também suspenso, que eles chamam de outro nome lá, mas enfim, é um terreiro estilo nosso, que é o suspenso em redes. E aí eles já conseguem dar andamento nesse café sem ele ficar muito fermentado, enfim, ter todo esse processo. E também a gente tem hoje o café fermentado mesmo, obrigatoriamente, assim, normalmente o pessoal coloca com outros micro-organismos, e aí são
leveduras,
exato. E aí já é ele induzido, né, que seria uma fermentação positiva. Então, assim... Você vê um mundo, né, bem complexo.
É muito complexo.
E cada uma dessas formas dá uma bebida. E o terroir da região também contribui. E, enfim, o tempo que você colhe, se o fruto está mais maduro, menos maduro. Porque tem várias fases também de maturação desse fruto.
É, porque daí ele vai dar características sensoriais diferentes, né?
Exato. E aí, depois disso, você ainda tem toda a parte de seleção daqueles grãos que não ficaram tão maduros. Aí a gente tem alguns tipos de defeito que o café apresenta na má formação do próprio grão. Né? Então, essa má formação também é retirado. Por quê? Porque na torra influencia se você tem um grão mais quebradiço ou um grão que está não inteiriço. Então, a gente chama de marinheiro. Que é
porque
um grão mais...
a questão é o tamanho, né? Quanto mais uniforme for, eles vão torrar por igual.
Exato.
Se você tem um grande, um tutuco, o tutuco vai virar cinza.
Vai virar, né? Exato. Então, assim, aí a gente chama de peneira. Que aí é uma peneira 16 acima, que é para café especial, que seria... É uma forma também de você peneirar o café ali na área de benefício, para você separar por peneira 15, 16, 17, 18, e aí você consegue uniformizar esse café e ir para o torrador de uma forma mais correta, para você ter uma uniformidade também nessa parte da torra.
Tá, então, assim, pensemos que tudo deu certo até ir para a torra.
Sim.
Daí você tem a torra.
Exato.
E você pode destruir todo esse trabalho na torra.
Sim, pode.
Porque, por exemplo, eu gosto de café de torra clara. Tem gente que gosta de café de torra média, tem gente que gosta de café de torra escura, e a maior parte das pessoas nem sabe que existem diferenças de torra, porque até muito pouco tempo no Brasil a gente não falava sobre isso,
sim,
mesmo em café especial. Por que eu gosto de torra clara? Porque eu sinto que eu estou tirando, usufruindo mais as características daquele café. Eu não estou escondendo possíveis defeitos com o torrado. Então, eu gosto muito de torra clara. O padrão de cafeterias não tão boas ou muito industriais é uma torra mais escura, justamente para se padronizar.
Exato.
Então, você torra tudo num ponto em que qualquer coisa vai ficar com o mesmo sabor.
Uhum.
Né? Essa torra, isso que é legal explicar. O mercado, tanto de grandes cafeterias quanto de pequenas, se compra café verde.
Sim, o cru.
O cru.
Sim.
E tem um personagem nesse mundo do café que é muito, muito, muito pouco conhecido fora do mundo e que é essencial para ter um café bom, que é o torrador, que é o mestre de torra.
Sim.
Né? Que ele cria uma coisa, ele chega numa matemática que chama perfil de torra.
Exato.
O que é um perfil de torra?
Tá. Então, esse profissional, ele tem que desenvolver uma característica para aquele café que ele entende que é o máximo que aquele café pode dar dentro da bebida. Então, ele vai fazer vários testes de tempo, temperatura, E também de ar, que normalmente alguns torradores trabalham com um tipo jogam um tipo de ar quente, outros jogam outro, então, para não entrar muito no técnico, uhum, a gente resume assim. E aí, esse tipo de esquentar o café, né, de você torrar, é a forma como você vai ter esse perfil. E aí, ele normalmente não consegue de primeira, claro, ele faz vários testes, mas também para café especial ele tem que ser bem preciso, porque você não tem tanto café assim para você usar, e é caro. Então, você tem que fazer pequenas gramas, normalmente eles utilizam em torno de 500 gramas, 1 quilo, que são
até
os torradores
é
de amostra. Tá, que a gente chama, e aí em cima do de amostra ele desenvolve o perfil. Ah, tantos graus para tanto tempo nesse tipo de torrador. E aí depois ele replica isso para o café que ele quer, né, de uma forma mais industrial. Então vai uma saca que tem 60 quilos. Então, normalmente, para cafés especiais, as cafeterias trabalham com 2 sacas, 3 sacas, né? E aí ele desenvolve esse perfil.
Qual é a diferença, assim, a grosso modo, de preço de um café commodity para de uma saca de café commodity, que geralmente é um canéfora, né? É para um café especial.
Tá. Então, normalmente, assim, a gente se baseia na Bolsa, né, de Nova York, que é quem baliza esses cafés mais commodities. Hoje está em torno de R$400 a R$600, dependendo do tipo de café. É um café normal. E um café especial, aí pode, de acordo com a pontuação, mas ele gira aí em torno a partir de R$1.000, R$1.500, até já chegou a se pagar R$40.000 numa saca, num concurso como Cup of Excellence, que é um concurso internacional, até criado aqui no Brasil. E hoje realizado em 10 países, e você paga uma fortuna numa saca de café, que é dividida meia saca para um japonês, meia saca para um outro torrefador na Noruega, por exemplo, aí eles pagam valores muito altos.
É, porque a Noruega é um país adorador de café.
Exato,
né?
Eu amo. E assim, eles investem muito em cafés, os japoneses também, em cafés de altíssima qualidade, exóticos, que normalmente são esses cafés que ganham concursos. Então, varia bastante. Hoje, no Brasil, a gente tem uma tabela aí, não oficial, né? Mas se trabalha com esses valores aí de 1.200, acima disso, já é um café, né, muito bom, um café especial, que é possível o dono da cafeteria pagar, o mestre de torra usar esse café para acima de 80 pontos. Né?
Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho muito legal, a casca do café, que geralmente, sei lá, vira comida de bicho ou vai para adubo e tal.
Sim.
Tem algumas cervejarias e, enfim, usando a cascara, né, chama?
Sim, cascara.
Que usa essa casca do café para fermentar junto com a cerveja e você tem uma cerveja com um perfil de sabor super legal, ácido. Uhum. Então, dá para se fazer coisas interessantes com o,
sim,
que sobra do café.
O,
né,
chá também, você pode fazer chá a partir da casca. Claro que você tem que ter um cuidado, porque a casca, você tem que ver se a fazenda é orgânica.
Ah, sim, senão é chá de agrotóxico.
Exato, e assim, foi proibido em alguns países, começou-se a usar muito, e principalmente na Europa, eles reviram muito a cascara por conta disso, porque algumas fazendas não sabiam a procedência daquela cascara. E ela é seca, como o grão, você coloca ela no terreiro também, e aí depois disso você pode fazer o que você achar que é mais interessante, né, dentro dessa infusão.
Isso que você falou de café orgânico é uma outra... É uma outra coisa muito interessante de falar, que são as certificações, né?
Sim.
Que se tem no mundo do café, né? Tem café de origem, tem café orgânico, tem café fair trade, daí você tem café tradicional, café superior, café gourmet. É uma multidão de coisas pro consumidor se atentar, né?
Exato.
Se for para descrever brevemente, assim, quando ele vê um pacote de um café especial e tá tudo isso, o que seria um café de origem, um café orgânico, um café fair trade, um tradicional, um superior e um gourmet?
Tá, tem que pensar,
é muita coisa.
É muita coisa. Então, assim, a gente divide nas fases de produção. Então, quando é a fazenda, você tem a certificação da propriedade. Então, não necessariamente da bebida, da qualidade final daquele café.
Tá.
Então, você vai olhar, você vai atentar no selo, que normalmente se coloca. Fair trade é quando o café foi comprado dentro de uma compra justa para o produtor. Então, pagou-se um valor dentro de mercado, que considera-se um valor que é interessante para o produtor.
E questões trabalhistas também, né?
Trabalhistas aí também já entra um outro selo que é o Rainforest Alliance.
Ah, tá.
Que já também tem a OTZ, que são selos mais sustentabilidade social, econômica. Mas o Fairtrade, ele não se baseia nisso. Ele tá. Se baseia basicamente
no produtor
e no que foi pago ali de forma fair, né? Tipo, dentro
justa.
do processo. É, além disso, nós temos as certificações de sustentabilidade, foram essas que eu citei, da propriedade. Então, vai lá e tem todo um protocolo, né, tem o 4C também, tem o Certifica Minas aqui no Brasil, que foi adaptado do 4C. Então, todas essas são certificações da propriedade, da fazenda.
Uhum.
Então, se você tem trabalhadores registrados, se na época da colheita você contrata colaboradores freelancers, você tem que ter todo um cuidado aí com esse trabalhador. Enfim, tem várias questões.
A não precarização da mão de obra.
Sim,
né?
Que é algo que no café, assim, é muito falado. E no Brasil, a gente tem cada vez mais avançado em prol disso. É o país mais sustentável nesse ponto, porque já fui em outros países em que não se tem nenhum cuidado ali com a EPI, né, com o uso de um básico assim, para a colheita do café, nenhum protetor, nada para você colher e ficar lá o apanhador, que a gente chama
de
café.
Cara, eu fui uma vez numa fazenda, numa ação de uma marca de eletrodoméstico e tal, que estava lançando uma linha de café. E a gente fez uma brincadeira, né, com jornalistas que foi. A gente ficou colhendo café durante uma hora e meia.
Nossa, é surreal, né?
E era pra ver qual das duplas conseguia colher mais café.
Sim.
Cara, desesperador de difícil.
É.
O café manual.
Uhum.
É muito cansativo.
Sim. Sol a pino.
Sol a pino. E era um café de montanha ainda.
Nossa, é. Aí você
que
fica numa
posição... Que
você
fica se equilibrando pra não cair, sair rolando o negócio. Então, assim... Colher café, produzir café é um negócio fisicamente e humanamente dispendioso,
sim,
né?
Sim, muito.
Principalmente
muito.
Quando não é mecanizado,
exato.
Né? Então, vamos voltar para não derivar. Tá, esse é o café Fairtrade.
É, seria o Fairtrade ou os selos todos de fazenda. Aí a gente sai desse lado fazenda e entra para a indústria. Aí dentro da indústria você tem os selos que aí certificam a qualidade da bebida, né? Então, o tipo da bebida. Isso tem, né, desde 2004, que a Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, desenvolveu. E um pouco antes eles fizeram o selo de pureza, que aí era um pouco assim... Tem café nesse pacote, né?
Sei.
Porque também
porque daí
existe...
depois a gente fala nisso, que a lei permite uma porcentagem de sujidade no café
exato.
Moído, que é uma coisa bem escrota, mas daqui
sim.
a pouco eu falo disso.
Exato. E aí, a partir de 2004, né, apareceram esses selos do programa de qualidade da BIC, que aí determinam o café tradicional, superior e gourmet, e hoje o especial. Aí o especial é uma outra terminologia, mas esses três primeiros são da indústria. Então, a partir daí, você retira pacotes de forma aleatória da prateleira e você faz análises em laboratórios credenciados no Brasil todo, em que você verifica se ali tem arábica, conilon, quantos por cento de cada um, de forma técnica mesmo, e verifica também o tipo da bebida. Que no Brasil a gente usa uma terminologia bem tradicional, que seria o riado, mole, rio, que são terminologias para cafés tradicionais. Né? Então, se a bebida é mole, ela é boa. Se ela é rio, ela não é tão boa.
E o que é, assim, para um consumidor, o que é um café tradicional, superior e gourmet? Qual é os critérios objetivos dessa divisão?
Tá. No tradicional, a gente pode colocar o blend, então pode usar o arábica e o conilon. Dentro do pacote, e o café ele tem uma pontuação máxima aí, até eu, de cabeça, assim, eu não vou saber
bem.
Te dizer, porque não é uma terminologia de café especial, mas assim, tem de 0 a 10 a pontuação, então vamos supor que chegue até 5, que seria a terminologia do tradicional. Aí depois disso nós temos o superior, que aí você pode utilizar o café também arábica e conilon, mas você não pode ter amargor acentuado, você tem que ter uma doçura mais predominante, aí o café é acima desses 5 pontos que eles utilizam nessa escala deles. E aí o superior, né, que seria esse, e depois o... Não, tradicional, superior e gourmet.
Isso.
Gourmet. Aí o gourmet, como a gente chamava na revista Expresso, lá atrás, o café especial, né? Que como a gente também foi avançando no Brasil, na produção e nos cafés, o gourmet ele é só arábica, né? Considerado. e acima desses 7, 8 pontos que eles consideram lá. E o café doce tem que ser uma bebida mole, que é o que, com essa terminologia do café, que tem mais como característica o corpo, um café um pouco mais gostoso de tomar, enfim, aí já seria o gourmet. Então, essa é a terminologia que a BIC utiliza. Não são todas as marcas que são obrigadas a estarem associadas, né, a eles. Então, eles fazem também algumas incertas, assim, de pegar esses pacotes em mercados. Então, eles fazem toda essa parte técnica para avaliar se o café está dentro.
Porque, na verdade, um café que não, uma marca que não é associada, pode falar que é especial sem ser?
Sim, pode. Não existe nenhuma regra. E aí, eles fazem uma autuação. Então, normalmente, eles enviam uma carta, falam para que a pessoa não pode utilizar, mas, assim, não tem como você proibir, você pode apenas autuar nesse sentido de, olha, você não está seguindo essas regras.
E tem alguma, algum selo, alguma associação para o consumidor ficar ligado que o cara fala que é um café especial? Tem algo que garanta para o consumidor que seja um café especial que tem dentro do pacote?
Então, tem alguns pontos que tem que prestar atenção. Primeira coisa, como você falou, do café de origem. Então, assim, o pacote ele tem que ter uma origem. Você verifica o nome da fazenda, a cidade, o nome do produtor. Tudo isso já identifica um pouco mais. Mas existe uma associação, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais, que é a BSCA. Eles já têm quase 30 anos no mercado e eles certificam também os associados deles, mas aí não são todos os cafés especiais do Brasil, mas muitos já estão associados, e eles têm um selo, que normalmente tem um QR Code, que você faz a leitura no pacote e já leva você para o site deles com as informações. Então, isso também é algo bom para você olhar quando vai comprar um café. Além dessa certificação da BSCA, você também pode olhar toda a informação relacionada ao grão, né? Que normalmente o grão não moído é o ideal para você comprar, né? Então, não comprar o café moído é o ideal para você saber que é um café mais fresco.
Porque assim, é igual, como café, pensar que coisas íntegras se mantém, mantém suas características por mais tempo, né?
Sim.
É a mesma coisa que comprar uma amêndoa moída ou uma amêndoa inteira, uma castanha moída ou uma castanha inteira. A partir do momento que você moe, falando de café também, mas de qualquer outra coisa, aquilo começa a perder as características, né? Começa a oxidar.
Uhum.
Então, café bom de verdade, eu, por exemplo, moo o meu cafezinho todo dia de manhã em casa.
Exato.
Não dá tanto trabalho, os moedores estão cada vez mais baratos e você tem a garantia, primeiro, do que você está tomando, porque você moeu o que você tomou, né? De acordo com a lei brasileira, existe um padrão permitido de sujidades no café vendido torrado e moído. Então, essas sujidades podem ser casca de café, pedacinhos de galho, pedacinhos de folha. Se você quer tomar só café, você só vai ter essa certeza moendo o seu café. Ou se alguém moer na sua frente, você levar para casa, né? Pela questão sensorial também, é muito mais rico do que você moe na hora.
Muito mais. Nossa, é uma diferença absurda.
É uma diferença gritante, né?
Você faz um café moído na hora, a gente tem uma reação ali do próprio pó na hora que você joga a água, o aroma, né, você sente aquilo ali borbulhar, né?
Faz até umas borbulhinhas mesmo com o café novo, né?
Exato, e você sente ali aquele que está sendo feito um café, um produto fresco, né? Claro que no grão você também tem que ter os cuidados de não guardar ele aberto.
Ah, muito tempo.
Né, muito tempo. O ideal é que você faça no máximo em 15 dias.
Café é meio igual azeite, né? O melhor é o mais fresco possível,
sim,
né?
Sim, sim. E normalmente a data que está no pacote, né, de data de fabricação é a data da torra, né? É por obrigação também, por lei, você industrializou ali, né? Você torrou, você tem que colocar aquela data. Então, é legal para você olhar na embalagem também. Então, todo mundo que quiser tomar um café especial, vai comprar, olha a data da fabricação. Se já está há mais de 3 meses, 4 meses, já fica atento, né? Que o ideal é você manter ele fechado, né? Com 3, 4 meses ele ainda você pode tomar, mas tem muita gente que toma com 1 mês, né? Fica cada vez que está mais fresco, melhor.
Melhor.
Né? Claro. Então é o ideal você olhar isso, esses selos todos. Nem sempre tem na embalagem, mas é o ideal que você veja também se tem essa origem, né? Já essa procedência é muito importante, né? Do café, a variedade, se tem algumas outras informações que são mais diretas com o produtor. Se a pessoa não compra do produtor direto, ou se ela não tem nem contato com o produtor, nunca viu, nunca foi numa fazenda, ela não vai saber colocar aquelas informações na embalagem. Então, o ideal é que você já olhe aquilo para poder comprar e também possa visitar, né, propriedades, fazer a compra direto para provar mesmo.
Visitar a origem, né, do que a gente come e bebe é muito rico, né? A gente, sim, começa a entender o macro e dar valor para o que a gente consome.
Exato.
Né? A questão do Brasil ser o maior produtor de café do mundo, a gente começou a produzir cafés especiais muito bons. Né?
Muitos.
E além de Minas, que todo mundo sabe que Minas tem café bom, tem outros estados e outras regiões do Brasil, inclusive algumas muito divertidas, se você for pensar, porque eu nunca pensei, por exemplo, que Rondônia produzisse café.
Sim, produz, né, café. Canéfora.
Canéfora, uhum, né? Mas de boa qualidade.
Sim,
né?
Ótima qualidade.
Quais são hoje as regiões do Brasil, além de Minas Gerais, que estão produzindo cafés especiais de ótima qualidade?
Tá. Legal, hoje nós temos, pela BSA, pela Associação de Cafés Especiais, nós temos 20 regiões produtoras. Quando a gente fala em regiões, também entram aí, não estados,
não,
né?
Micro-regiões.
As principais hoje, nós temos o Caparaó, que é uma região que vem se destacando há 5 anos. E eles ficam ali no Pico da Bandeira, entre Minas Gerais e Espírito Santo. Então, bem na divisa, então tem cidades que são dentro do estado do Espírito Santo e outras de Minas. É uma região muito alta, uma temperatura amena, então eles colhem de forma manual. É bem complicado colher lá, então a produção normalmente é baixa e por isso eles se dedicam à produção do especial. Até porque para eles isso vale muito mais a pena. Exato, agrega muito mais valor, mas isso há pouco tempo atrás não era assim. Eles acabavam tendo que parar de produzir e muitos produtores desistiram. Mas aí, com a entrada do café especial e com o consumo maior no Brasil também, no mercado interno, isso começou a mudar bastante. Matas de Minas também é uma região dentro de Minas Mais que era vista como uma região muito ruim. E chamava, inclusive, o tipo de café que é Riozona, que é o pior que tem nessa classificação mais tradicional, que é da classificação brasileira, era referente a essa região, que é Zona da Mata. Né? Então, eles mudaram o nome, conseguiram, né, fazer uma origem mais controlada. Então, Matas de Minas hoje também tem esse lado. Além deles, a gente tem todo o estado do Espírito Santo, fora o Caparaó, que também tem uma produção com umas montanhas do Espírito Santo, onde tem a Pedra Azul.
São super premiados os cafés do Espírito Santo.
São super premiados. Essa região da Pedra Azul é maravilhosa, onde tem italianos. Na época, os italianos chegaram para, né, para colher café. E ficaram ali.
Então, produtores.
Viraram produtores. Tem uma festa da polenta super tradicional lá, mas que tem café, muito café também. Então, é uma região muito bonita e que também a produção é de qualidade altíssima. E nas regiões onde não tem a montanha, mas que tem uma tecnologia de mecanização muito boa, como o Cerrado Mineiro, hoje se destaca bastante. Eles também já ganharam vários concursos. Que mais? Nós temos o Rio de Janeiro agora voltando a produzir café, e tem uma região de Porciúncula.
Nossa, gente, mas aonde que é isso, no Rio?
Então, fica na região ali, noroeste, se eu não me engano, se eu não estiver errada, que eu fui recentemente num concurso lá, que eles estão retomando a produção de qualidade do Rio, o terceiro concurso.
Mas mais, tipo, indo para o Espírito Santo?
Sim.
Tá.
Nessa região, e aí lá eles têm os cafés que na época já se produzia, né, porque também foi um dos primeiros lugares a produzir café, quando chegou no Brasil, depois do Pará, né, veio para o Rio, então eles têm uma história muito grande, mas a qualidade não era boa, então hoje eles já vêm, né, investindo nisso, então todas as regiões têm já cafés de qualidade, né, já começaram a enxergar esse mercado, que era algo que antes a gente via muito como quantidade.
Nossa, até 10 anos atrás, esse mercado de café especial no Brasil era infinitamente menor, né?
Sim, sim, muito menor. Tanto que as pesquisas hoje internacionais apontam o Brasil como o maior país aí que vai crescer no consumo, vai ser o Brasil.
A gente era o patinho feio do café, né? Sempre foi o maior produtor, só que a gente era tido como um dos piores cafés do mundo.
Exato, né? Exato. E aí a gente se vendeu muito cafés do Brasil, né? Essa marca, como só existisse um tipo de café, que era o café tipo Santos, porque saía do Porto, então as pessoas falavam, é o café Santos. Não sabia nem que produzia café em outros lugares, achava que era do porto, né? De vinha direto, sei lá de onde brotava.
É, brotava no porto.
O café. E aí saía daqui dessa forma. Então saía sem procedência alguma, sem informação. E aqui dentro também a gente ficava com um produto ruim, né? Então hoje com as cafeterias, com os mestres de torra, os próprios classificadores que também começaram a se especializar no café especial, porque para você provar, você também precisa se qualificar para provar, para não encontrar defeito, mas sim qualidade, porque antes nós provávamos para encontrar só o que era ruim. Então, também isso mudou, então ampliou muito mais a profissão. Então, hoje você tem outras formas de você trabalhar no café, que não é só para ver quantidade, né? Não só para conseguir fechar um container para exportação.
E é bem porque hoje o valor agregado não é a quantidade, é a qualidade.
É a qualidade. Outra região também que é bem tradicional no Brasil é a Alta Mogiana, que é em São Paulo, que também é uma região que hoje tem alguns municípios de Minas junto, mas que trabalha muito o café especial, já vem trabalhando a colheita mecanizada, mas de uma forma muito mais de procedência, com municípios que já venceram aí concursos recentemente. Enfim, tem 20 aí regiões que eu posso dizer que já hoje produzem, sim. A Bahia, né, que era impensável há um tempo atrás.
Perto
também.
Perto da Chapada, não
Chapada é? Chapada Diamantina, ali na cidade de Piatã, é uma das que mais venceu esse Cup of Excellence, que é esse concurso da BSCA e feito aqui no Brasil. Então, é uma região linda, que também tem uma temperatura mais amena, apesar de estar na Bahia, né, mais
Mas
alto,
é alto
né,
é.
Dentro da Chapada. Então, e no Espírito Santo a gente também tem o Conilon, que é muito forte. E hoje a gente tem o Conilon capixaba de qualidade. E todas essas regiões estão indo atrás da indicação de procedência, né, que seriam as IGs, as indicações geográficas, para poder agregar valor a esse produto.
Isso porque a gente nem chegou a falar de extração, né?
Não.
Porque tudo isso é antes de alguém chegar lá e fazer o café.
Exato.
Porque agora, principalmente em São Paulo, em algumas outras cidades, mas São Paulo tem um número de cafeterias de café especial muito grande, né? Você tem o cold brew, você tem o rare, você tem a French press, você tem o expresso, tem dezenas de estilos,
de métodos
de extração, né? E cada método, para quem não entende ou não quer entender, acha tudo isso bobagem, mas cada método trabalha, extrai características diferentes do mesmo café.
Exato. Né? Sim.
E é muito louco, cara, porque se você toma o mesmo café tirado com expresso, ou feito na French press, ou enfim, feito no cold brew, parece um outro café. É muito louco. Assim, é o mesmo grão, muito na mesma hora, e a experiência é outra.
É outra.
Hoje, em São Paulo, vamos dizer, no Brasil, quantos métodos, uma cafeteria que tivesse todos os métodos de extração, teria quantos?
Então, hoje, aqui em São Paulo, a gente tem uma cafeteria que trabalha com muitos métodos, que é ali na Santa Mara Coffee Co. Eles trabalham com, se eu não me engano, são 25 métodos.
Nossa Senhora!
Que eles têm. Mas, assim, ele tem uns lá que eu nunca tinha visto.
Tem umas esferinhas, tem umas coisas muito loucas, né?
Sim, e aí entra o barista, né? Por isso que o café é tão complexo. Porque, no caso, a gente sempre fala isso. Ah, o vinho já vem engarrafado, né? Outros produtos já vêm prontos, mas o café não, a gente ainda tem a mão do barista.
Não, pode estragar ou pode melhorar, né?
E aí isso é legal também, as pessoas veem às vezes como uma dificuldade do produto, mas eu entendo como algo a agregar, porque você tem um profissional a mais aí que realmente ele é importante, ele ainda não é tão valorizado financeiramente, né? Os baristas hoje ainda têm uma discussão muito grande em relação a isso, mas eu acredito que isso proporcione um conhecimento e uma troca maior entre os profissionais, porque daí a gente tem os campeonatos de métodos diferentes. Então tem campeonato da Aeropress, que é um método americano, aí tem um campeonato
que parece um seringão, né? Eu adoro.
É uma seringa, né? Que eu falo, é uma grande seringa, né? E aí, imagina, tem campeonato em 55 países desse método, e aí a gente tem um mundial disso. Então onde é que a gente poderia fazer isso, né? Em outros produtos que você não pegue o mesmo café e possa fazer receitas diferentes daquele mesmo produto. Então, a Aeropress é isso. Você pega eles entregam para os baristas o mesmo produto e eles têm que tirar um sabor dali, sem adicionar nada, claro, né?
Sim.
Pode usar a sua água, você pode trocar água também, fazer
uma
água.
Porque isso é muito importante, gente.
Sim.
A água tem gosto.
Exato.
Tem textura. tem minerais diferentes. Isso sim, vai surtir num café, de um gosto de café diferente.
Diferente.
Né?
Então, tudo isso é muito interessante, assim. Apesar de, quando a gente entra nisso, é super técnico, né? E a gente começa a trabalhar essa ideia, assim, fala, nossa, e agora? Eu não entendo mais nada de café. Eu sempre falo isso. Quanto mais eu estudo, mais eu entendo, menos eu entendo. Porque, né, você tem muitas variedades.
É porque é um mundo muito rico, né?
É, muitas nuances aí que podem alterar. Então, o método eu acho interessante, porque você consegue extrair no filtro de papel, você retém os óleos, né? Na French Press, que é a prensa francesa, você libera esses óleos, eles não retêm porque é de metal.
E então, é cafeína pra caramba, porque fica muito tempo em contato.
Quanto mais em contato com a água, mais cafeína. Então, tudo isso, o expresso em si já é uma ciência, assim, que...
É a pressão. Eu vou dizer que é o método que eu menos gosto, cara. Eu gosto de café coado.
Sim, eu acho que o brasileiro, assim, no geral, a gente tem o hábito, né, do coado. E o prazer de você sentar, tomar um coado expresso. Claro, aqui em São Paulo e em outras cidades, em lugares mais urbanos, né, que você tem que tomar rápido. Às vezes você quer resolver ali uma dose, né, de café rápida. Mas, realmente, o expresso, ele tem que ser muito bem tirado, né? Ele também tem que ter aquela experiência daquilo que a gente falou no início, da crema, da espuminha.
Só que sabe que é uma coisa? Eu, por exemplo, toda vez que eu vou para a Europa, eu tento tomar café, assim, se não era uma puta cafeteria, eu prefiro não tomar, porque, por exemplo, italiano gosta de café torrado.
Sim, e o ristretto, né, que é o super
curto. E é um expresso super curto, torrado, para mim aquilo não tem prazer nenhum, um shot de cafeína só. Eu gosto de sentir o sabor, então... É, especialmente em São Paulo, em restaurantes bons, que tem café coado bom, tem muita gente que estranha, porque acha que é um café ralo, mas não é que é um café ralo, é que é um café que você tá sentindo todos os aromas,
exato,
né?
Exato, é uma bebida bem mais complexa, normalmente, para você, mais fácil também das pessoas sentirem os gostos, porque o expresso, às vezes, ele tem uma complexidade de acidez, de corpo, de doçura, mas ele é muito mais difícil de você...
Muito denso, né?
Exato, de você perceber isso na língua. É, então, acho que o coado, ele tem essa possibilidade. Você vai tomar mais, né, uma quantidade maior, você vai... É o slow coffee, né, que é um movimento mundial também, que no Brasil a gente já vem fazendo isso desde sempre, né. Mas é um movimento que em outros países não existia, que é você tomar o café, você fazer o ritual de preparo, tudo isso, para nós já é algo que é dentro da nossa cultura,
nosso
hábito.
E nem tem
um
slow assim também, o quanto pode demorar, né, coar um café, minha gente?
São 4 minutos, pois normalmente, né, assim, até você fazer tudo, vai moer na hora, vamos colocar 6 minutos. É um ritual matinal, ou pós-almoço, ou o que seja, que é, assim, vale muito a pena.
É a velha história, né? De consumir menos e consumir de qualidade melhor, né?
Exato.
Tome, não precisa tomar tanto café, mas compre um café melhor. Tenha o prazer de tomar aquilo. Não tome o café como uma coisa para te manter acordado, porque olha o trabalho que o produtor de café especial teve para colocar aquilo na sua frente. Né, precisa ser valorizado. E porque sensorialmente é uma delícia. A hora que você começa a prestar mais atenção em tudo que está ali, você para, fecha o olho um pouco, sente os aromas, sente qual é a textura na língua. É gostoso.
É muito gostoso. E cada experiência é diferente.
E eu tomo sem açúcar. Eu sei que não é uma ordem do dia, mas assim, eu acho que as coisas, para ter o gosto delas, elas não podem ter açúcar. Chá com açúcar não tem gosto do chá, tem gosto de chá com açúcar. Desculpa, mas eu sou chata nisso.
Sim, mas a gente assim, eu falo muito que cada um pode tomar do jeito que achar, claro, né? Porque isso faz parte. Mas eu sempre indico também que a pessoa prove antes sem colocar o açúcar. Pode ser que ela não goste, enfim, coloque depois, logo no segundo gole. Mas é também uma questão de você... estar aberto a perceber outros sabores que não aquele que você está acostumado. As pessoas têm muito medo de mudar, né? Também falar, não, não gosto, já vai com um preconceito, sim.
E porque café bom, uma coisa, algo que é importante frisar, é naturalmente adocicado.
Sim, é um fruto, né? Como a gente falou no início, então ele já vem, ele já é.
O que
é
precisa
doce.
De açúcar é café ruim, porque daí, se ele não tiver açúcar, ele fica intomável. Mas sim, o café bom de qualidade, ele é aromático, ele é adocicado, ele tem uma acidez gostosa, ele não vai precisar daquela quantidade de açúcar que a gente está acostumado em cafés de baixa qualidade, né? E tem alguma coisa que, se você pudesse resumir numa frase ou num conselho, o que você gostaria que as pessoas entendessem sobre café para ter uma experiência melhor, o que seria?
Ah, eu acho que as pessoas deveriam ter um moedor de café.
Eu também.
Basicamente, eu acho que isso. É, porque quando eu consegui explicar isso para alguns amigos, pessoas mais próximas que não estão no meio, né, gastronômico, e elas começaram a fazer isso em casa, elas me deram razão e falaram, não, eu deveria ter feito isso antes.
Porque
eu
é um prazer tão maior. É um prazer tão maior.
Então é uma, assim, algo que o meu mantra atualmente é esse, assim, falar isso para as pessoas que me perguntam, ah, qual é o melhor café do Brasil? Porque eu recebo muito essa pergunta. Falo, gente, não tem o melhor café. Porque depende da safra, depende de um monte
depende
de outras
coisas. Depende do seu paladar.
Depende do seu paladar, né? E depende de um monte da questão financeira também, o quanto você quer pagar no seu dia a dia. É, e. Mas compra em grão, compra um moedor. É o melhor investimento, é algo barato.
É barato.
Né, R$80, sim. Você tem um moedor de lâmina simples, mas que você consegue ter um resultado muito melhor do que se você compra moído.
Eu concordo plenamente. Eu acho que moedor é parte do kit de uma pessoa que gosta muito de café, ama café e não toma só pela cafeína. E café é uma coisa, é um mundo sensacional. Uma coisa que eu sei super pouco sobre, mas eu acho... Putz, eu acho
sensacional, né?
É apaixonante, é um assunto apaixonante. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre café. Muito obrigada, Mari, pela presença.
Obrigada a você pelo
convite. E eu espero que vocês tomem café moído na hora, comprem café. E é uma coisa muito importante da gente ter em mente, principalmente nessa época que tudo é em cápsula. Cara, existe um mundo tão mais rico fora de café de cápsula e tão mais sustentável. É, que não gera tanto lixo. Você pode, sabe o que você pode fazer com a borra de café, por exemplo, da sua casa? Misturar com óleo de coco e fazer esfoliante para pele, sabe? E assim, dá para usar tudo. E é muito, muito, muito mais gostoso. Tudo bem, tem cafés em cápsulas cada vez melhores e tal, mas para mim nada me dá mais prazer de manhã do que acordar e sentir o cheiro daquele café que eu tô acabando de moer.
Ah, é uma delícia mesmo.
Este foi mais um Vai Se Food. E como eu sempre digo, o que comemos e bebemos molda o mundo.